Salão Verde, o meio ambiente nas ondas do rádio.
Um ótimo dia a você, eu sou o José Carlos Oliveira.
Muito bom dia a todos, eu sou a Mônica Montenegro. E como prometido, a gente apresenta hoje um pouco do que pesquisadores e cientistas têm estudado sobre o Nordeste brasileiro. Nas mais diversas áreas, eles buscam soluções sustentáveis para esta que deve ser a região do país mais afetada pelas mudanças climáticas.
Na reunião da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, ocorrida em Natal, os debates em torno do Nordeste e do semiárido tiveram um espaço de destaque e começaram com um alerta do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Segundo o INPE, o clima na região está mais quente e seco do que o verificado em décadas passadas. E as chuvas vêm se tornando mais fortes e esparsas.
Em média, a temperatura máxima diária na Caatinga subiu 3 graus nos últimos 50 anos, um índice bem superior do que o aumento médio da temperatura global, que foi de 0,4 grau no mesmo período. Vitória de Santo Antão, em Pernambuco, teve uma variação ainda maior, 3,5 graus a mais na temperatura máxima.
O INPE observou ainda que as enxurradas, como as que destruíram cidades de Alagoas e Pernambuco em junho, não costumavam cair de forma tão intensa e concentrada no passado. O meteorologista do INPE, Paulo Nobre, atribui esses fenômenos extremos, no semiárido, às mudanças climáticas provocadas pelo aumento da concentração de gases do efeito estufa na atmosfera.
Tem vários componentes. Um é o próprio fato do aquecimento global. Faz com que as regiões continentais aqueçam mais rapidamente do que os oceanos. O outro, que faz com que haja um aquecimento maior nas regiões mais secas, é que não existe água suficiente para ser evaporada. Então, quando é uma região coberta por vegetação, a transpiração das folhas carrega parte desse calor embora. Então o aquecimento não fica tão notável. Então se nós pegamos o nosso conhecimento e rodamos os nossos modelos sem esse excesso de gases de efeito estufa, eles não geram a reprodução tanto do aumento de temperatura como esse aumento dos eventos extremos. Então a partir disso nós inferimos que é de fato a nova composição química da atmosfera que faz com que esses eventos ocorram ou sejam exacerbados.
Diante das evidências do impacto das mudanças climáticas na região, Paulo Nobre ressalta a necessidade de a população do semiárido se adaptar a uma nova realidade. Segundo ele, a manutenção do cultivo de sequeiro vai condenar o nordestino a ser um eterno escravo da chamada indústria da seca. Nobre sugere que, em vez de pagar seguro agrícola pela safra do milho ou da cana-de-açúcar perdida durante a estiagem, o governo deveria financiar o agricultor que replantar árvores, recuperar as matas ciliares e, assim, tornar a região mais resistente aos impactos das mudanças climáticas.
O recém-criado Instituto Nacional do Semiárido também defende mudanças no padrão da produção agropecuária do Nordeste. A entidade é vinculada ao Ministério da Ciência e Tecnologia e apresentou algumas pesquisas sobre esse tema durante a reunião da SBPC. Em relação à exploração econômica na Caatinga, por exemplo, o diretor do INSA, Roberto Germano, disse que é preciso reconhecer a vulnerabilidade do bioma para, a partir daí, desenvolver novas atividades agrícolas e pecuárias compatíveis com as condições climáticas da região.
Temos uma estação seca muito longa e uma estação chuvosa muito curta. Então, não adianta a gente ter culturas de ciclo longo quando a gente não tem chuva durante um longo período. Bem como ter animais que têm uma alta exigência nutricional quando a gente não produz forragem suficiente, muitas vezes, para ofertar isso aos animais. Então, nós defendemos as atividades pecuárias voltadas para as raças nativas adaptadas à região e para regiões que você tem uma boa oferta de forragem, outras raças realmente mais produtivas. E que a gente desenvolva no semiárido culturas realmente adaptadas. A palma forrageira, por exemplo. Hoje o México mostra muito bem que essa é uma atividade não só para os animais, e sim para o ser humano. Cultura como o umbu, por exemplo, a Europa inteira deseja, como outras frutas tropicais também, e que a gente vem esquecendo.
Parte dessa riqueza alternativa do semiárido foi exposta no estande do INSA na Exposição Científica, Tecnológica e Cultural da SBPC, a Expotec. O Instituto levou para Natal uma exposição de cactáceas e suculentas ornamentais, forrageiras, uma máquina de extração de espinhos do mandacaru e sementes de plantas nativas e adaptadas à Caatinga. Quem passou por lá teve a oportunidade de degustar quitutes à base de frutas típicas do semiárido, como o umbu, o maracujá do mato e o licuri torrado.
E esse papo de região seca, pobre e condenada à miséria realmente cai por terra quando os cientistas de várias áreas começam a enumerar as potencialidades do semiárido brasileiro. O meteorologista Paulo Nobre, do INPE, por exemplo, afirma que o Nordeste tem todos os atributos para se transformar no maior produtor de energia limpa do país, com base em duas fontes presentes na região praticamente o ano inteiro: o sol e o vento.
Nós vemos o Brasil dançar em torno do pré-sal e não se menciona o potencial de geração de energia eólica e solar do Nordeste, que é uma energia que você produz localmente, não requer as grandes linhas de transmissão. Aí é uma questão de mudança de paradigma de Estado, que envolve necessariamente grandes investimentos, mas são investimentos que se pagam. Não é à toa que o Reino Unido, por exemplo, está investindo bilhões de euros para a adequação da matriz energética deles. Então, tivessem eles o potencial solarimétrico que nós temos aqui no Nordeste, eles não estariam chorando por causa de secas, eles estariam sorrindo cada vez que tivesse um ano de sol.
Uma outra mesa redonda atraiu o público sobretudo por causa do título criativo, Doces Mares no Sertão Nordestino. Quem acompanhou o debate saiu otimista com as perspectivas de o semiárido superar as carências de recursos hídricos. Ex-presidente do Instituto de Gestão de Águas do Rio Grande do Norte e professor da UFRN, João Abner Guimarães, afirma que a construção de açudes ao longo dos anos garantiu autossuficiência à região em termos de água. Abner só lamenta a atual prioridade que o poder público dá a obras de grande porte.
Eu acho que o maior programa de açudagem do mundo foi desenvolvido no Nordeste. Nós temos hoje todas as possibilidades de atender plenamente todas as nossas demandas. O Nordeste realmente é autossuficiente em termos de recursos hídricos. Então é a hora de a gente aproveitar essa grande infraestrutura que foi feita. Aí de repente vem o governo agudizar mais ainda a questão da indústria da seca, quer dizer, se esconde uma realidade de abundância de água para perpetuar investimentos em grandes obras, tipo transposição do São Francisco.
Segundo Abner, o investimento em grandes obras como a do São Francisco é um retrocesso para a região. Ele admite que os açudes ainda não resolveram as deficiências na oferta de água para a irrigação rural, mas ressaltou que no meio urbano, o consumo humano e industrial usam apenas 20% das reservas de água armazenadas. Porém, para a gente entender bem o que se passa no semiárido nordestino em relação aos recursos hídricos, é bom ouvir essa explicação técnica da presidente da Agência de Águas da Paraíba, Cibele Braga.
Na verdade, você tem duas concepções. Tem mais aquelas obras de infraestrutura hídrica mais localizadas, pequenas obras, seriam as cisternas, os dessalinizadores, vem ganhando muita força para justamente manter aquele cidadão, aquela população no interior do Nordeste que não tem acesso à água potável em grande quantidade e qualidade para renda, para desenvolvimento. A gente também tem outros projetos grandes de canais, de grandes obras, de grandes açudes ainda, do Ceará tem interligação de barragens, transposições, a mais polêmica é a do São Francisco, que aí vai para vultos maiores, para abastecimento de grandes cidades, não só para atender, e sim para dar garantia hídrica.
O sonho de sertanejo da Caatinga é a garantia de água em quantidade e qualidade adequadas para todos os usos do bioma. Assim, o debate sobre os doces mares no sertão nordestino começou com polêmicas, mas acabou com uma posição conciliatória, sintetizada aqui pelo professor do Departamento de Geografia da Universidade Federal da Paraíba, Pedro Viana, especialista em gestão de recursos hídricos e em conflitos pelo uso da água.
Os projetos já são todos colocados, feitos, discutidos. A engenharia brasileira tem condições de resolver isso e coisa muito maior. Mas eu acho que a novidade está exatamente na necessidade de compatibilizar as grandes obras hídricas com as pequenas obras hídricas. Quer dizer, nós não podemos mais dizer que uma solução exclui a outra.
O Nordeste também foi alvo das conferências e debates da SBPC em mesas redondas que analisaram os abalos sísmicos, as experiências de economia solidária, a biodiversidade da Caatinga e os desafios de sustentabilidade em regiões semiáridas. A próxima reunião da entidade está marcada para julho de 2011 em Goiânia.
No próximo bloco, você vai conferir o que muda com a nova lei do lixo. Nós voltamos já.
Estamos apresentando Salão Verde.